Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A nota do Enem, além de servir para o SISU, Sistema de Seleção Unificada nas Instituições Públicas de Ensino Superior, e para as bolsas de estudo do ProUni, também vem sendo usada para a seleção de alunos em Portugal. É cada vez maior o número de estudantes brasileiros que desejam fazer a graduação naquele país. A facilidade com a língua é um dos fatores que atraem os candidatos. A nota do Enem pode ser usada em todas as universidades portuguesas que possuem convênio com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A primeira a assinar foi a Universidade de Coimbra, em 2014. Cada universidade define sua nota de corte, que também depende do curso escolhido. A Universidade de Coimbra, por exemplo, fixou em 650 pontos para o curso de Engenharia Química. Já na Universidade de Lisboa e na Universidade do Algarve, é possível entrar com 500 pontos, dependendo do curso. Tendo em vista os estragos provocados pela pandemia na educação, que continuam ainda hoje, o debate sobre o uso de tecnologias não para. O Educação Federal voltou a conversar com Osmar Nina Garcia Neto, que no programa passado falou sobre a pesquisa e o ensino da matemática no Brasil. Desta vez, a entrevista foi sobre a atualização dos currículos escolares e da formação dos professores diante dos novos desafios tecnológicos para o setor. Na condição de especialista no desenvolvimento de softwares educativos, ele acredita que mudanças concretas no modelo atual de educação são fundamentais para o Brasil recuperar o estrago e tentar melhorar a qualidade educacional no país. Osmar, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa da Rádio Senado. Qual é a situação do ensino brasileiro nesse contexto da pandemia?
Professores, pais e alunos foram surpreendidos com a pandemia. Ninguém estava preparado para ensinar à distância para alunos do ensino fundamental e médio. A experiência internacional que todos nós conhecemos é com a educação de adultos, ou seja, em nível superior. Nesse sentido, aplicativos de reuniões e redes sociais foram incorporados ao processo pedagógico sem que houvesse preparo dos professores. Os professores simplesmente continuaram ensinando como da forma presencial. Os alunos, cujo conhecimento é maior do que o dos professores em relação ao uso das tecnologias, não se sentiram motivados a aprender dessa forma. Daí, usaram de subterfúgios para burlar, por exemplo, a frequência. Como consequência, houve pouco aprendizado e o nível do ensino caiu drasticamente. A comunicação entre professores e alunos ficou comprometida e os baixos resultados apareceram. A alternativa do ensino híbrido, com metade dos alunos à distância e outros presenciais, não surtiu o resultado esperado. Houve uma queda de pelo menos 2 anos em cada nível de ensino.
Considerando os baixos resultados educacionais brasileiros, como melhorar a qualidade diante da situação atual?
Eu entendo que é possível usar o problema agravado com a pandemia do Covid como mola propulsora do desenvolvimento da educação a partir do uso de tecnologias, principalmente a formação dos professores. A estratégia inclui ensinar os professores a ensinarem com o uso de aplicativos, games e redes sociais, potencializando assim o interesse natural dos alunos por tecnologias. Isso exige um currículo novo que proporcione desenvolvimento de competências e habilidades de ciências, matemática, língua, gramática, artes, histórias e outras áreas. O acesso a informações via internet proporciona um diferencial significativo que vai além dos livros didáticos atuais. A dinâmica de ensino deve se adaptar aos novos tempos. O processo de aprendizagem deve estimular a aquisição de novos saberes que vão além do conhecimento ensinado apenas pelos professores, que devem ser facilitadores do acesso ao conhecimento e não meros repetidores de assuntos ultrapassados.
Tal melhoria também alcança a gestão educacional?
Sem dúvida que a melhoria deve alcançar a gestão educacional. A utilização de resultados de avaliações de larga escala ou até locais e o diagnóstico por meio de testes específicos deve servir para identificar gargalos e para os gestores definirem políticas públicas eficazes que de fato melhorem a qualidade do ensino. O uso de estatísticas educacionais deve ser uma prática permanente. Não é possível administrar a educação sem o uso de ferramentas adequadas que ajudem nas decisões sobre práticas pedagógicas e gerenciamento profissional, em especial redes de ensino públicas. Não dá para improvisar. Educação não é para amadores e indicados políticos que, infelizmente, ainda são constantes na realidade brasileira, especialmente nos municípios, onde os prefeitos costumam indicar suas esposas para ocupar secretarias de educação. Isso é um absurdo.
Poderia dar um exemplo concreto do uso das tecnologias na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem?
Cabe ao professor desafiar os alunos a desenvolverem projetos que incluam problemas sociais ou ambientais, por exemplo. A busca da solução ou soluções pode incluir pesquisas na internet, uso de planilhas eletrônicas, processadores de texto para editar relatórios, uso de aplicativos e ferramentas de desenho e até programação de computadores. A solução também pode ser encontrada com o desenvolvimento de uma máquina, um robô ou uma ferramenta que implique no uso de engenharia, no conhecimento de áreas diversas como ciências e matemática, de modo que o aluno veja a aplicação prática daquilo que ele está aprendendo e não fique apenas no conhecimento teórico. É sabido e é comprovado por evidências científicas de que quanto maior o número de sentidos nós utilizamos na aprendizagem, mais eficaz essa aprendizagem se torna.
O currículo tradicional está ultrapassado?
As demandas sociais e o mercado em constante mutação e inovação exigem conhecimentos e habilidades que extrapolam o que é ensinado tradicionalmente nas escolas. O aluno, desde os anos iniciais do ensino fundamental, deve estar apto a usar ferramentas tecnológicas e trocas de informações. Isso pressupõe, como já disse, um novo currículo que seja mais flexível e eficaz. No entanto, para o uso adequado dessas novas ferramentas de ensino e aprendizagem, exige-se saber ler, interpretar o que lê e tomar decisões. É importante também saber fazer contas, ou seja, a tabuada tradicional é fundamental e é básico e ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. A geometria é fundamental para o raciocínio espacial. O uso de cálculos mentais, arredondamentos, fazer estimativas e o uso de outras ferramentas ajuda o aluno a desenvolver o que a gente chama de metacognição, aprender a pensar sobre uma situação problema e a expressar a sua solução. O desenvolvimento do pensamento lateral são todas ferramentas importantíssimas que devem ser voltadas a ser praticadas no ensino tradicional e superando o mesmo para que ele alcance novos patamares.
Como reduzir nosso atraso em relação aos países mais avançados na educação?
Eu entendo que deve começar pela formação inicial dos professores. Passa pela valorização do magistério, novo currículo, uso de novas tecnologias. Os professores são líderes natos que devem se valorizar. A sociedade deve valorizar os profissionais da educação. Infelizmente, no Brasil, nossa profissão está muito desvalorizada e os professores perderam a liderança dos seus alunos. São desrespeitados em todos os níveis. Os professores têm medo de certos alunos. Isso precisa mudar já. Como eu disse, um novo currículo, o ensino das ferramentas tecnológicas que ajudam os alunos a se superarem, a aprenderem a ler e escrever. Os alunos hoje só usam a internet para fazer selfies, a escreverem textos limitados com muitas gírias e um reducionismo linguístico muito grande. Dificilmente pensam antes de repassarem fake news ou textos de agitadores sociais.
Como aproveitar melhor nossas riquezas naturais para superar as deficiências educacionais que causam tantas dificuldades econômicas no Brasil?
Ainda acredito que por meio da educação de qualidade é possível reverter esse quadro. Profissionais bem qualificados, boas políticas públicas, infraestrutura e políticos bem escolhidos que possam fazer diferença nesse cenário perverso que nos encontramos. Há muita gente interessada em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Há muitos profissionais comprometidos com uma sociedade mais justa e próspera. O povo, a sociedade em geral, a iniciativa privada e os governos em todas as esferas devem assumir seus legítimos papéis em nossa sociedade. Investir, acreditar no país e deixar de se sentir como um vira-lata social. Nós precisamos mudar a nossa realidade e está em nossas mãos a solução.
Obrigado, Osmar. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.